utilizar lá, ué, na estrutura de irrigação, utilizar na capacidade de monitorar todo um processo climático, de, por exemplo, enxergar toda uma área de plantio a partir do manejo de satélites, a partir da capacidade, inclusive, de enxergar à distância, utilizar essa tecnologia que está na aviônica, que está na eletrônica embarcada, para trabalhar na bioimagem, para ter a condição de, ainda que num município distante, ter a mesma possibilidade de apreciação de uma imagem por ultrassom ou por tomógrafo, essa imagem, as imagens serem avaliadas por alguém com uma capacidade maior de análise, mesmo não estando no local de captura dessa imagem, que é a teleimagem ou a telemedicina. Tá? Portanto, utilizando essa tecnologia desenvolvida para avião, para caças. É isso que a gente quer. Então é importante, quando você trabalha num PPA, o nível de incentivo e a perspectiva de obtenção de novas áreas para a defesa, mas com uma ação combinada, para que a ciência e tecnologia possa, em se apropriando desse potencial, a gente ter a oportunidade de trabalhar isso em outras áreas. Então, portanto, essa área aí da defesa, por exemplo, é importante que nós enxerguemos isso enquanto um potencial cada vez maior, seguido de, claro, de toda uma capacidade nossa de trabalhar também o desenvolvimento regional, territorial, o que nos leva à economia solidária, que nesse particular e particularmente no PPA, nós temos aí 42% para a área de política externa 4% e os demais 3%. O PPA define todas as políticas públicas do governo e expressa os compromissos de um mandato presidencial. Essa é a principal ferramenta de planejamento para o governo, principalmente no aspecto de organização da sua atuação. Busca obter mais resultados e, claro, numa direção de otimização de uso dos recursos públicos para obtenção ao máximo da eficiência desse planejamento. Eu sempre tenho dito, Paulo Paim, que não é sem motivo esse nosso aprimoramento das técnicas de planejamento ao longo dos anos. Mesmo o orçamento do Decreto 200 da era militar, ele já falava de um orçamento programa. Lamentavelmente, os nossos governantes vão trabalhando o orçamento só como uma peça cheia de dinheiro, recursos, só enxergam cifras, não conseguem trabalhar isso encaixados e completamente azeitados a uma lógica de relação com uma lei de diretriz orçamentária e, principalmente, numa estrutura de PPA, onde você pode, na arquitetura desse planejamento, estabelecer uma melhor capacidade de execução e guardando relações com as reais necessidades para a aplicação. Para aprimorar o monitoramento e a transparência, o PPA de 2012-2015 ganhou nova modelagem. Os grupos de políticas públicas foram reorganizados, reduzindo o total de programas finalísticos de 217 que constam do PPA 2008-2011. Estou falando 217 programas. É coisa demais, pai, para o sujeito enxergar. Essa redução veio para exatamente 65. Chegou num número razoável onde você pode olhar macroprogramas e depois desdobrá-los ano a ano em cada peça orçamentária. São 65 programas temáticos. O agrupamento temático de diversas ações em um único programa reafirma o caráter estratégico do PPA sem diminuir a oferta de serviços à sociedade. Os macro desafios e programas temáticos estão associados a uma visão de futuro que define como o Brasil quer ser reconhecido. Pelo desenvolvimento sustentável, que é muito importante. Crescer é fundamental, mas é preciso crescer com qualidade, preservando a vida, a natureza, criando as condições para que nós cresçamos, mas também possamos nos orgulhar de um crescimento que nos permitirá, de forma muito tranquila, ampliar, por exemplo, a nossa capacidade de viver mais. Quem é que não quer? Ah, legal, eu, por exemplo, tenho até brincado muito com isso, pai. Todas as vezes tenho dito que gostaria muito de chegar aos 105 anos, idade que faleceu o meu avô paterno. Né? Mas quero chegar lá, inclusive, em ótimas condições, como meu velho avô paterno conseguiu chegar. Então é fundamental que esse desenvolvimento sustentável, a igualdade regional, a igualdade social, a educação de qualidade com produção de conhecimento, inovação e tecnologia, a sustentabilidade ambiental, ser uma nação democrática e soberana que defende os direitos humanos, liberdade, paz e desenvolvimento em todo o mundo. Porque nós não somos ilhas, nos relacionamos. Então queremos esses aspectos aqui, mas queremos que isso também possa ser compartilhado e que compartilhamento e que compartilhemos também dessas experiências a partir das relações com outras nações. O plano plurianual e a lei orçamentária deixaram de se sobrepor, passaram a ser complementares. O PPA expressa as diretrizes e estratégias para o país. O orçamento demonstra como fazer isso, portanto, a cada ano. Não houve perda de comparabilidade, digamos assim, em relação às edições anteriores. O novo modelo foi debatido com secretários estaduais, municipais, de planejamento das 5 regiões do país, com a participação de 24 estados e 43 representações municipais, com 300 representantes da sociedade civil de 34 conselhos nacionais, durante o Fórum Interconselhos em Brasília, no período do mês de maio, e com os integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social da Presidência da República. Claro que nós também, pai, faremos, a partir daqui do Parlamento, a relação com os parlamentares e faremos também 10 audiências públicas espalhadas pelas regiões do Brasil. Uma média de 2 audiências públicas por região. Entre os destaques da programação para os próximos 4 anos estão a retirada de 16 milhões de brasileiros da condição de extrema pobreza, a construção de 2 milhões de moradias e a construção de 6 mil creches e pré-escolas. Base essencial, mexer na educação, acabar com a miséria, tratar das crianças, construir o teto, a habitação, o lar, para que essas pessoas tenham como viver e construir creches, para que as crianças possam, desde cedo, terem um espaço para a chamada integração social, relacionamento e, claro, para permitir que, através dessas creches, as famílias, portanto, os pais dessas crianças, possam adentrar o mercado de trabalho, sabendo e tendo a certeza de que tem onde deixar os seus filhos. Soma-se a isso o acesso à internet de banda larga. Atenção, essa é uma questão fundamental. Quando que no país se pensou em trabalhar um planejamento estratégico levando em consideração que a ferramenta internet é uma ferramenta de infraestrutura para o crescimento e para o atendimento às pessoas? A universalização é peça fundamental. Banda larga, 40 milhões de domicílios, esse é o desafio. A abertura de 75 mil bolsas de graduação e pós-graduação, permitindo que nossa gente possa galgar postos mais avançados do ponto de vista do conhecimento, para extrair dessa experiência o desenvolvimento e a ciência aplicada. Ciência está aqui, olha, para a gente, sobre nossas cabeças. Nós precisamos, inclusive, criar as condições para aplicarmos essa ciência, transformá-la em tecnologia, disponibilizar à população e universalizar esse verdadeiro acesso às possibilidades de novas ferramentas que modificam e transformam as vidas de toda a população brasileira. A construção e reforma de 11 mil unidades de saúde, a construção e adequação de 14,7 mil quilômetros de rodovias e a produção de 3,1 milhões de barris de petróleo por dia. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este PPA não terá somente a marca do Poder Executivo. Quero insistir na condição de relator deste importante projeto, já negociado com o presidente da nossa comissão, o senador Vital do Rego. Nós estamos planejando a realização de audiências públicas em 5 regiões do país e de entendimentos com os dirigentes de todos os partidos, bancadas e comissões para o aperfeiçoamento do texto. Buscaremos ouvir também de setores da sociedade. Extremamente natural. Vossa Excelência Paulo Paim vai receber pressões legítimas, sei lá, das universidades do Sul, assim como eu receberei pressões das universidades baianas. Hoje, por exemplo, vi nos jornais que um deputado baiano, licenciado e secretário no município de Salvador, o deputado João Leão, já anunciava nos jornais de Salvador: Pedro é o relator do PPA, então vamos começar a mobilização aqui para buscar recursos para a estrutura modal, já que esse debate se instalou na cidade de Salvador e na região metropolitana a partir da Copa do Mundo. Salvador ganhará mais algo em torno de 20 quilômetros de metrô e já se aponta a ousadia para que no PPA busquemos ampliar essa oferta de serviços na cidade de Salvador, adentrando ali a região conhecida como Cajazeiro, um dos bairros mais populosos da nossa cidade. Eu diria até, sem medo de errar, aquela região é a segunda cidade da Bahia em números de habitantes ou de população. Portanto, esse debate é importante que nós façamos, ouvindo, auscultando, permitindo o longo que debate na casa, para que construamos um PPA que tenha as marcas e que guarde relação direta com cada cidadão desse país. Buscarei fazer a compatibilização e tentar produzir até a data da sua votação um PPA que guarde relação com o que veio do Executivo, mas que também guarde sintonia com os desejos das nossas bases, representados aqui pelos congressistas, tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado Federal. Estou certo de que assim estaremos não apenas colaborando, mas efetivamente e ativamente participando de um grande projeto de desenvolvimento nacional que remeterá o Brasil para a esfera das grandes economias mundiais, agregando à nossa população conquistas sociais, até então só visualizadas no chamado primeiro mundo. Esse é o desafio, Paulo Paim, e eu tenho certeza que é um desafio do tamanho da exigência desse país e um desafio que não está longe da capacidade desses parlamentares do Congresso Nacional em realizá-lo, em cumpri-lo, em, de certa forma, aqui, em conjunto, Câmara e Senado, desenvolvermos os mecanismos e as condições para que entreguemos ao país um plano plurianual que nos prepare para cada vez mais avançarmos na inclusão, na superação e eliminação da miséria, na capacidade de também nos colocar enquanto uma nação de primeiro mundo. E aí encerro usando a expressão que tem sido a expressão mais comum da nossa presidenta Dilma: país rico é país sem miséria. Muito obrigado e boa noite.